E está começando a nossa série de entrevistas sobre o autismo, sobre a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Estamos nesta semana e vamos falar muito sobre esse assunto ao longo desses próximos dias. E para iniciar a nossa série, estamos recebendo aqui no estúdio a terapeuta ocupacional, palestrante e escritora Silvia Kanawa, que foi palestrante hoje na abertura da semana, né? Olá, Silvia, boa tarde. Obrigada por vir aqui ao estúdio da CBN.
Muito obrigada por me receber.
Silvia, eu assisti, inclusive, a sua palestra, anotei alguns tópicos para conversar com você. Eu queria começar falando sobre a questão do diagnóstico, né? Como que é o diagnóstico do autismo, né? Pelo que eu entendi, é como se fosse algo personalizado. Mas eu queria que você explicasse o diagnóstico na infância e na fase adulta.
Correto. É exatamente isso. Então, a gente tem na infância, né, algumas escalas, na vida adulta também, para o diagnóstico, uso de algumas escalas que norteiam, né, o profissional médico, neurologista ou um psiquiatra especializado, né, para que ele consiga fazer esse diagnóstico. A gente tem alguns critérios, né, que versam aí com relação ao comportamento dessa pessoa, ao interesse dessa pessoa, né, em algumas coisas específicas, a rigidez e apego à rotina e também algumas questões sensoriais que podem interferir. E é muito importante que essas limitações estejam presentes em várias esferas da vida, desde muito cedo. Então, ninguém, né, se torna autista na vida adulta. Muito provavelmente, essa pessoa tinha, sim, alguns comprometimentos lá na infância, mas que foi conseguindo ultrapassar algumas barreiras. E aí, com o aumento de sobrecarga, de demandas na vida adulta, isso acaba se evidenciando e as pessoas buscam por diagnósticos, tá?
E existem muitos diagnósticos hoje de pessoas adultas, né, que estão se descobrindo autistas?
Sim, houve um aumento na incidência. Acho que as pessoas, né, os profissionais, felizmente, estão conseguindo diagnosticar melhor, né? A gente tem trabalhado aí bastante, mas ainda há muito que se evoluir no que diz respeito a políticas públicas, principalmente quando a gente fala da transição de adolescência para a vida adulta. Né? Nos países mais desenvolvidos, nós temos políticas específicas para isso. No Brasil, nós ainda não temos, né? Então, políticas que fazem o quê? Preparam esse adolescente para a vida adulta. Então, vai falando da questão da entrada na faculdade, o que ele quer fazer, se ele quer fazer uma faculdade ou quer fazer uma oficina, um curso profissionalizante. Então, a gente faz um mapeamento das competências que essa pessoa tem para que a gente possa ajudá-lo da melhor maneira possível, para que essa inserção no mercado de trabalho seja mais eficaz, né?
E no mercado de trabalho, como é que tem que ser o tratamento dessa pessoa? Por exemplo, a empresa, né? O que ela deve oferecer para esse funcionário? Apenas contratar ou não?
Perfeita essa pergunta. Então, na verdade, a gente, eu brinco, né? Assim, gosto de falar que contratar um autista é uma feliz... como é que fala? É uma felicidade,
uma atitude,
na verdade.
Boa, né?
É uma atitude boa e que não exige, como muitas pessoas pensam, em muitas adaptações. Uhum. Porque, diferente de outras pessoas com deficiência, que é, né, onde o autista se enquadra, não é necessário adaptações com relação a barreiras arquitetônicas, então adaptações físicas, né, com relação à colocação de rampas e tudo mais. A gente percebe que é muito mais uma mudança de atitude, o comportamento das pessoas. Então, é essencial, nas capacitações que eu realizo, que as empresas, né, sejam acolhedoras. Então, elas têm que ter um preparo para receber esse colaborador autista, da mesma forma que este colaborador precisa minimamente ter sido treinado para algumas competências as quais ele irá realizar. Porque a gente entende que previsibilidade é algo essencial quando a gente fala dessa população. Então, é importante criar um fluxograma com a rotina e com as ações que ele irá realizar no decorrer das semanas, com prazos estipulados de entrega de trabalho e, eventualmente, quando tem uma intercorrência, a quem ele pode recorrer. Outra coisa que é muito legal da gente pensar é a possibilidade de ter tutores no ambiente de trabalho. Então, a gente pensa que a inclusão laboral é algo muito bacana para a empresa, para o próprio autista, para a família desse autista, E todo mundo sai ganhando, inclusive os colaboradores de lá, né? E por que que eu estou falando isso? Porque os estudos, apesar de serem muito incipientes, né, nessa área, dizem que as empresas que contratam autistas são empresas que conseguem gerar, além da questão, né, da consciência social, conseguem aumentar a produtividade e, em alguns setores, dependendo, ter um impacto positivo nas finanças também. Porque eles são muito objetivos e extremamente focados no que eles fazem, determinados.
E o que você falou aí de previsibilidade de rotina são alguns tópicos da inclusão, né? Da prática inclusiva que você citou hoje na palestra, né?
Sim.
Como que é essa prática inclusiva? O que mais a gente pode fazer para incluir, então, os autistas na sociedade, né? No dia a dia?
É essencial que a gente primeiro, antes, igual eu falei, né? A gente não saia aplicando tudo que a gente escuta e assiste, consome, né? Nas redes sociais. É essencial, é fundamental que a gente conheça essa pessoa. Porque para além de um diagnóstico, né, e o autismo ele cursa com várias comorbidades, como eu mencionei, né, ansiedade, depressão, TDAH, questões de personalidade em alguns casos, esquizofrenia. Além dessas comorbidades, nós temos aí as manifestações deste espectro, né, e é muito único. Né, a manifestação. Então, se você conhece um autista, você conhece um autista. O outro autista não vai ser igual. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que as práticas, inclusive, o desenvolvimento dessas práticas devem sim ser personalizadas. Mas, a grosso modo, tem algo que é isso, que funciona para a maioria, que é o caso da previsibilidade. Né? É o caso da gente antecipar as situações que vão ocorrer. Quadros de rotina e questões visuais, como fluxograma, também funcionam bastante. Outra coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é com relação a aspectos sensoriais. Então, ao toque, às vezes essas pessoas podem ter uma aversão ao toque, outros podem gostar bastante. Com relação ao cheiro dos produtos usados nas baias, então alguns se incomodam. Com o barulho do salto da colega no assoalho, no ambiente de trabalho. Quando a gente, às vezes, fica batendo as unhas também, isso incomoda e irrita. Então, vai gerando, pode parecer uma coisa pequena, mas para o autista, se a gente não cuida disso e aliado à rotina de trabalho intensa, gera uma sobrecarga sensorial, que a gente fala. E aí, em alguns momentos, ele meio que dá uma desligada e não consegue retomar a atividade. Então, são pequenas coisas que podem sim desencadear uma crise. E é essencial que o colaborador que está lá com ele tenha clareza a respeito dessas situações que podem ocorrer. Então, nas capacitações que eu realizo, a gente vai, como eu conheço essa pessoa que está sendo incluída, ou às vezes não conheço, mas eu faço um rastreio ali do perfil dela, a gente consegue direcionar de uma forma mais eficaz, né? Para evitar isso. Às vezes a gente não consegue, mas na maioria das vezes é possível.
Você falou também em comandos explícitos e evitar figura de linguagem.
Ah, é verdade. Isso também funciona muito para a maioria deles, né? Então, evitar uma frase muito longa, se você quer, por exemplo, que ele faça a pauta da reunião. Então, você fala, fulano, vai ter uma reunião, eu gostaria que você fizesse a pauta. E não, tal dia vai ter a reunião com fulano de tal, para tratar de tal. A hora que você vai dar o comando, ele já perdeu. Então, as instruções têm que ser muito diretas e objetivas, né? E evitar figuras de linguagem, metáforas, porque eles têm muita dificuldade em captar essas nuances.
E você também falou sobre a importância de encontrar um interesse específico do autista, né? Para que ele se desenvolva na vida. E a gente teve ali a apresentação de um menino, né? Pianista, né? Pianista. Lindíssima apresentação, emocionante, né? Foi. E esse é o foco da vida dele, né? O piano.
Exato. Isso é muito legal, assim, né? De dizer, eu tenho algumas gratas surpresas e algumas experiências bem exitosas, né? No consultório, com alguns clientes que eu atendo, que eles acabam, né, usufruindo desse interesse, desse hobby, desse hiperfoco que eles possuem, né? e conseguem, de uma certa forma, monetizar isso. Então, por que que eles conseguem? Porque eles são extremamente determinados no que eles fazem. Então, eu tenho, né, alguns que são youtubers, são tiktokers, que fazem transmissão em redes de streaming, de jogos, de games. Então, eles conseguem ir monetizando isso. E alguns outros com relação aos animais. Então, muitos dog walkers, né, muitos que gostam de fazer tosa, que tem uma questão aí, porque eles são muito cuidadosos, né, e muito observadores, muito detalhistas. Uhum. Então, assim, é uma tosa excepcional. É um banho muito bem feito, né? E aí, o processo da terapia ocupacional consiste em realizar todas essas séries. Então, ele entra no curso, depois que ele sai, a gente vai pensando como divulgar o curso dele, o que ele fez, como monetizar. Então, vai divulgar no prédio, no grupo do prédio, vamos fazer folder, vai ter camiseta para que ele se identifique como um dog walker ou como qualquer outra coisa, gravar um vídeo para postar na rede. E aí, geralmente, os vídeos têm viralizado e têm sido umas experiências muito bacanas, né? Uhum. Com relação a essa monetização do hobby. Aí.
Importante que a família esteja atenta para ajudá-lo a desenvolver essas habilidades específicas.
Ah, isso é importantíssimo. Você falou de um eixo central, né? Quando a gente fala de atendimento para pessoas no espectro. Eu acho que independente da idade, tanto na criança quanto no adolescente, como na vida adulta, a participação dos familiares é algo assim, é primordial. Não tem como, não tem trabalho que se sustente se a gente não tiver com a família como parceira, né? A prática é sempre centrada no paciente, no cliente, naquela pessoa. A gente vai buscar ações personalizadas para ajudá-lo, mas a família tem que estar junto e tem que saber o que a gente está fazendo, de uma forma em que a gente alinha as expectativas. Uhum. Dessa forma, assim, a gente consegue realizar um trabalho legal, ajudando, de fato, né, o nosso maior interessado, que aí é o nosso cliente. Mas a família precisa participar.
Silvia, só para encerrar. Tá. Acreditar que todo autista é um gênio, como quer, né, o senso comum, pode ser perigoso?
Muito, muito. É um estereótipo esse, né? Assim, é claro, não podemos negar que existem, sim, autistas, né, com mentes brilhantes, inclusive. Uhum. Mas não é regra. Né? Também existem autistas que funcionam de forma mediana em tantas outras áreas da vida, né? E tá tudo bem. E outros também, como o autismo cursa, né? Com níveis de apoio, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Então, a gente compreende que tem um escopo aí muito grande de manifestação. E se a gente se prende a isso, ao estereótipo de que todo autista é um gênio, é algo perigoso no sentido da gente mascarar alguns diagnósticos que podem não ser, né? As pessoas, quando não têm esse olhar, ela pode, vamos dizer assim, comer bola, achando que todo autista é um gênio. E não é assim que funciona. Do mesmo jeito que aquela ideia estereotipada de antigamente de que o autista não fala, de que o autista fica no mundo dele, né? Uhum. Também está equivocada. Então, essa semana de conscientização do autismo é essencial para que a gente consiga quebrar esses rótulos, né, e desmistificar tudo isso na sociedade.
Tá certo. Silvia, muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição, na nossa série de entrevistas, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a terapeuta ocupacional Silvia Canaua. Ela foi palestrante hoje na abertura da Semana Municipal de conscientização sobre o autismo, a semana de 2024, né, ou Semana do Autismo 2024, e a CBN apoia esta Semana Municipal.